torcedor do time mais amado, mais querido dos Estados Unidos, do Brasil, do mundo. Estamos falando do Dallas Cowboys. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Star Brasil. E aqui, quem fala, como sempre, esse dono desse bordão ridículo, mas é meu, né? Sou eu, Gabriel Platt. Estamos aqui num podcast um pouco mais animado, né? Cowboys vem de vitória. Vem de uma vitória num jogo que aconteceu numa quinta-feira. Então, a gente teve mais um fim de semana aí de descanso, mas um fim de semana feliz, né? A gente conseguiu acompanhar os outros jogos mais tranquilo, né? Já que o Cowboys ganhou. Não foi como na semana anterior que o Cowboys perdeu e passou de quinta-feira até a segunda-feira, que foi o fim da rodada, puto, né? Vendo os outros times jogando. Dessa vez é só no amor, né, Vinícius? Tudo bem com você?
Tudo bem, Platt, Diego, ouvintes. Ainda bem, né? Essa semana foi no amor e eu não sei a galera. Quando o Dallas joga na quinta, principalmente, independente se vencer ou se perder, domingo, eu fico até meio cansado de NFL. Tanto que eu não vi quase nenhum jogo da semana, né? Do domingão. E, tipo, pelo menos a gente venceu e é isso que importa no final.
Pois é, eu vou falar pra vocês que eu estou morto essa semana, que não sei se eu já contei aqui em podcast, mas eu entrei no submundo do CrossFit, tô competindo e eu estou completamente acabado, cara. Acho que eu tô mais cansado que a defesa conseguindo turnover em cima do Tyson Hill na última partida. Tudo bem com você, Diego?
Fala, Plat, Vinícius, ouvintes. Cara, eu acho assim, ó, que na real chega dezembro, hoje nós estamos gravando dia 8, vai o podcast dia 9, já 10 pra galera. Essa época do ano tá todo mundo com a musculatura detonada, a cabeça detonada, a gente já tá levando, né? O ano tá, a gente tá levando até a virada. Mas é melhor levar do jeito, com uma vitória na quinta-feira, que o final de semana fique, que nem o Vinícius falou, cansado, né, do domingo, do que naquela outra vez que a gente perdeu na quinta-feira e teve um domingo de dor de cabeça total.
Foi uma vitória, né? Então alivia a gente, apesar dos pesares, a gente vai discutir aqui do jogo, porque apesar da vitória, esse jogo me deixou um pouco preocupado. Vamos comentar aqui das situações e falar pra mim do que mais me deixou preocupado nessa partida foi o ataque. O Cowboys venceu por 27 a 17. Pode parecer que tenha sido tranquilo, né? Mas eu sinceramente esperava um jogo muito melhor, levando em consideração os desfalques do New Orleans Saints, né? O Saints estava sem o quarterback titular, sem o Alvin Kamara, sem o Michael Thomas, sem os jogadores importantes da linha ofensiva. Ou seja, era um jogo pro Cowboys. Eu esperava que fosse um domínio, né? Um jogo relativamente tranquilo. E não foi isso que aconteceu, né? A gente viu o Cowboys tendo alguns problemas. No primeiro tempo, a gente fechou o jogo com 13-7. E a gente acabou ganhando no finalzinho, com 27-17 no placar, né? Os turnovers ajudaram a gente no segundo tempo. Mas, se você levar em conta, as duas primeiras campanhas, uma foi um punch, three and out, e depois foi um turnover on downs. E aí, no segundo tempo, eu vou citar aqui todas as campanhas do Cowboys no segundo tempo, do ataque. Primeira campanha, three and out, punch. Ganhamos uma jarda. Segunda campanha, three and out. Ganhamos 8 jardas. Punch. Terceira campanha, aí foi um touchdown do Tony Pollard de 58 jardas. Ok. Quarta campanha, 7 jogadas, punch. Quinta campanha, 3 jogadas, interceptação. Mas eu já tô me perdendo nas campanhas. Sexta, né? Sexta campanha, 3 jogadas, punch. Sétima campanha, 3 jogadas, punch. Ou seja, é um ataque, cara, que ou ele engrena e consegue a pontuação, ou é tipo 3 jogadas e punch, né? Então, foi um ataque, assim, muito 8 ou 80, dependendo muito de grandes jogadas. Diego, pra você, o que influenciou nesse ataque ter sido tão problemático, assim, ter tido tantos three and outs, né? Que era uma coisa que a gente viu o ataque como o melhor da liga, né? Ou ao menos antes da bye, era o melhor ataque da liga. E como chegou a esse ponto?
Pois é, Plat, eu tô muito preocupado com isso. Em primeiro lugar, assim, a gente tem vários pontos para colocar. Linha ofensiva, Dak Prescott, a ausência de alguns jogadores, mas hoje tava praticamente todo mundo, né? Hoje, eu digo, no último jogo tava praticamente todo mundo, né? Apenas o Amari Cooper com um pouco mais limitado. Ele jogou, acho que 24, 25 snaps só. Mas, assim, ó, o foco, na minha opinião, assim, os holofotes, eles se voltam todos para Kellen Moore. Já estão cogitando na imprensa internacional que o Mike McCarthy volte a, como ele fazia no Green Bay Packers, a comandar o ataque assim nas chamadas, coisa que eu acho que não é o caso ainda, pelo menos assim. Mas o Kellen Moore, se a gente for voltar para antes do Bay, era um dos treinadores, coordenador ofensivo, né, na verdade, mas assim, uma pessoa cotada a ser um treinador principal de várias equipes da NFL ou coordenador ofensivo de alguma outra equipe, se fosse o caso, ou ainda comandar alguma universidade. Creio que esse status dele se perdeu. Se a gente for pensar antes do jogo, antes, né, do jogo contra o Broncos, que é grande divisor de águas, nós estávamos em quarto lugar em conversões de terceira descida, com 47%. Hoje, nós somos o 17º em conversões de terceira descida, com 40%. Nós saímos, então, de 47% para 40% e é uma decadência total. Nós falamos num dos dois últimos podcasts sobre isso. Além disso, se nós formos pensar também no jogo corrido, que é ataque, né, até onde eu sei, antes do jogo contra o Broncos, ou seja, depois da bye, nós éramos o quarto colocado em tentativas, né, por jogo, com 31 tentativas por jogo. Hoje, nós somos o 13º com 27. Vamos adiante. Se nós formos pensar em jardas corridas por jogo, tá? Nós éramos o segundo antes do jogo contra Denver. Depois do jogo contra Denver Broncos, hoje nós somos o 6º. Caímos também. No caso, nós caímos de 152 jardas por jogo para 129. First downs com um jogo corrido. Nós éramos, antes do jogo contra o Broncos, o 8º colocado com 7.9. E hoje nós somos exatamente o 16º. Então, nós decaímos em todos os sentidos. Se nós formos pensar assim, ah, o Deck parou de lançar, o Zeke parou de correr, o Pollard não tem tantas tentativas, a OL não tá tanto abrindo espaço, a OL não tá conseguindo tanto tempo por deck. Mas assim, se é tudo isso, claro, levando em conta as lesões, levando tudo assim, mas na verdade, o nosso coordenador ofensivo não conseguiu achar uma releitura tática dos problemas que nós tivemos. E nós seguimos com os mesmos problemas e em decadência total. Na verdade, esse jogo, como disse o Plat, nós deveríamos ter uma dominância total contra o adversário. O adversário era nada, ele tinha realmente, tem uma grande defesa, mas nós tínhamos que ter conseguido um predomínio em campo muito maior do que foi. Como a gente via, por exemplo, nos 6 primeiros jogos, antes da bye, 7 primeiros jogos, enfim. E então, se todos os setores do ataque estão decaindo, e a defesa, que inacreditavelmente, se a gente for pensar no ano de 2020 para 2021, está segurando os jogos, ou tentando segurar os jogos, se nós vamos pensar no jogo contra o Broncos, se nós vamos pensar no jogo contra o Raiders, se nós vamos pensar no jogo contra o Chiefs, foi a defesa que nos segurou na partida, que nos deixou com chance até o final. E esse jogo, o Vinícius vai falar melhor, mas o ataque não conseguiu se colocar de uma forma que ele não precisasse que a defesa jogasse tão bem de novo. Eu só posso apontar todos os holofotes, se tudo tá dando errado. Deck, ou linha ofensiva, wide receivers, má execução, ou, enfim, muitos drops, o que for. Tight ends, tem a lesão, tem, enfim, o que for. Running backs, se tudo tá dando errado, o holofote vai pra quem comanda tudo isso, que é o Kellen Moore.
Eu tava comentando no grupo, com os apoiadores do site, e também, tipo, não só nesse jogo, mas desde o último, né? Quantas corridas pra fora da linha ofensiva a gente viu do Cowboys nessas últimas partidas, né?
Quase nenhuma.
Pois é, aquelas que eles chamam de toss, né? Aquelas corridas, ou um misdirection, ou algumas coisas, um reverse, né? O tipo de corrida que o Cowboys fazia pra fora da linha. No começo, a gente viu bastante, né? O Tony Pollard, pra mim, eu acho que é um cara que se dá melhor fugindo do interior da linha defensiva, até pra ele ser menos físico, né? Um pouco mais magro, não ser um quarterback mais parrudo como o Zeke, mais forte, pra aguentar o tranco de um defensive tackle. Tanto que o touchdown do Tony Pollard foi numa corrida pra fora. Se eu não me engano, acho que foi a única que ele correu, assim, por fora da linha ofensiva. E a gente reclamou muito, cara. Segunda pra 10, a gente sempre corre pelo meio. Não precisa nem ser em segunda descida, mas as corridas são sempre pelo meio ali, entre o center e o guard, ou entre o guard e o tackle, né? Mas nunca por fora da linha, nunca uma tentativa diferente. Depois desse touchdown do Pollard, a gente tentou correr um pouquinho com o CeeDee Lamb, por exemplo, mas a gente tava até levantando algumas jogadas desenhadas pro Deck correr. Quantas vezes a gente viu o Deck correr essa temporada, né? Será que o tornozelo dele tá bom a ponto dele correr assim também? Mas o Deck parou, a gente parou de usar o Deck como fator pra corrida também, e era uma coisa que ele conseguia ter sucesso correndo. Né? Ele não é o quarterback mais móvel no mundo, não é um Lamar Jackson, né? Mas é um cara que consegue ter sucesso correndo com a bola, e a gente parou de usar isso. Então acho que isso culmina nesses problemas do Cowboys. Tava só vendo aqui, fazendo a conta, foram 13 campanhas do ataque, tirando a última que foi só ajoelhar pra acabar o jogo, né? Basicamente. E dessas 13, em 6, ou seja, um pouquinho menos da metade, né? Uma menos que a metade, o Cowboys não ganhou um first down sequer. E é um número muito discrepante, é um número muito fora da realidade, se você considerar que o Cowboys era melhor melhor ataque da liga, né? Como você mesmo falou, Diego. Pra mim é pra acender o sinal amarelo. E eu acho que o maior motivo de reclamação é porque a gente já viu o Kellen Moore extrair mais do que tá extraindo desse ataque. A gente sabe que o ataque pode jogar melhor do que tá jogando, porque a gente já viu isso acontecendo e já viu contra times melhores. A gente já viu esse ataque jogando bem contra Tampa Bay Buccaneers, contra Los Angeles Chargers, contra New England Patriots, né? O Patriots, desde que perdeu pra gente, tá invicto na NFL. Não perdeu mais nenhum jogo. E a gente ganhou na casa dos caras, né? Com o ataque jogando muito bem, né? Principalmente no, na reta final da partida. Então a gente sabe que dá pra extrair melhor desse ataque. E não tem como falar, ah, mas tava sem o Amari Cooper, mas o Michael Gallup voltou. Ah, mas tá sem o Blake Jarwin, mas o Blake Jarwin não era fator em nenhum momento da temporada. Ah, mas o Zeke tá baleado, mas o Tony Pollard tá jogando bem também. Então não tem como ficar colocando desculpa na ausência de um jogador ou de outro, né? Porque o ataque tem recursos, sim, pra jogar melhor do que tá jogando.
Plat fica o sinal amarelo, assim, da gente sempre pensando. Descobriram como o Kellen Moore joga? E a gente não consegue sair disso, né? É uma grande pergunta.
E outra coisa também, até que ponto não é a chamada do Kellen Moore, mas ou pode ser também a leitura do deck errada também. Às vezes ele faz um kill, né? Muda a jogada ali na linha de scrimmage e muda a jogada errado. Eu não tenho conhecimento suficiente pra saber o quanto é disso, mas também pode ser uma coisa. Não tô dizendo que é, eu também não tô dizendo que não é. Eu acho, no momento, eu vejo como mais culpa do Kellen Moore do que uma possível leitura errada do deck. Eu acho que o deck também tem um fator de culpa, eu acho que tem algumas jogadas que ele tá pecando por falta de precisão, algumas com uma leitura um pouco precipitada, mas eu acho que no geral ele tá jogando o possível pra fazer o Cowboys vencer, mas eu acho que as chamadas não estão sendo muito boas não. Eu acho que é o que me tem mais me incomodado, e nesse jogo contra o Saints foi o que mais me irritou. Vinícius, do lado da defesa, a gente viu um Saints, né, com problemas de quarterback, com o Tyson Hill machucando o dedo ainda no meio do jogo, né, eles foram forçados a correr mais com a bola, e apesar da gente ter segurado o Mark Ingram, né, que foi o running back titular deles, eles conseguiram correr muito bem, principalmente com o quarterback. Como que o Cowboys deixou isso? Porque a impressão que eu tive no segundo tempo é que o Tyson Hill fazia a mesma corrida o tempo todo e o Cowboys não conseguia parar. Parecia no Madden, quando você faz a jogada certa, você quer repetir a todo momento pra conseguir aquela jogada certa. E no Saints ele tava sempre certo o tempo todo. Tipo, como que isso aconteceu?
Eu não sei se o fato do ataque ficar toda hora em three and out ou gastar pouquíssimo relógio pode ter influenciado já no segundo tempo, né, do terceiro pro quarto período, nessas oportunidades do Tyson Hill, porque a gente sabia que dificilmente ele ia lançar, por conta até que a gente viu quando ele lançou 4 interceptações, porque o dedo dele estava totalmente ferrado, e além dele não ser um bom quarterback, então era basicamente jogo corrido. Eu não sei qual foi o problema do Dan Quinn, como se ele, tipo, estando na sideline, não conseguia perceber tão bem quando ele fica no camarote, mas pô, se a gente tá vendo que é jogada pro Tyson Hill porque o Mark Ingram não tá conseguindo correr, o Ty Montgomery muito menos, era jogada pro Tyson Hill, basicamente toda hora a mesma coisa, Por que não deixa, no mínimo, um cara de spy? Eu não sei, é igual, tipo, eu até mandei, né, no nosso grupo sobre isso. O Parsons teve a maioria dos seus snaps, a grande maioria, jogando de linebacker. Só que ele não conseguiu fazer tão bem assim esse papel de spy. Eu não sei se ele foi colocado pra fazer esse papel de spy. Mas, tipo, a gente não conseguiu segurar, infelizmente, o Tyson Hill. Foi um grande medo que eu tinha. Porque a gente sabia que se dependesse só do braço dele, a gente conseguiria vencer. Mas se a gente aceitasse toda hora corrida, e como a gente aceitou, deu um leve, pelo menos em mim, deu um leve receio. Tipo assim, cara, será que a gente vai conseguir perder pra esse infeliz que mal lança a bola com um dedo totalmente bichado, né? Tipo, sem recebedor, sem running back, com 2 titulares da linha ofensiva fora do jogo. A gente, tipo, não era um jogo pra gente perder, não era nem um jogo pra gente sofrer do jeito que a gente sofreu, tanto na defesa quanto no ataque. E outra coisa que eu percebi, Dan Quinn, perdão, ele falou que ele gosta de ver um jogador fazendo tackle e os outros tentando fazer o fumble, né? Forçar o fumble. A história é que, tipo, o time de Dallas não tá conseguindo, de certa forma, colocar isso em prática, porque, beleza, eles estão indo tentar forçar o fumble, só que não tem o cara pra fazer a bagaça do tackle. Tipo assim, os caras estão tentando forçar o fumble enquanto o tackle não rola.
Mas naquele último touchdown do Saints, né, que foi aquele touchdown de, sei lá, 80 jardas, o Trevor Trevon Diggs erra o tackle justamente por tentar forçar o fumble ao invés de garantir o tackle, né?
Sim, então, tipo, é bom, logicamente, tentar forçar um fumble, mas assim, se você vai tentar forçar o fumble e vai acabar perdendo o tackle, não vai adiantar, porque muitas vezes tu também vai conseguir perder o fumble, tu não vai conseguir forçar ele. E é isso que a gente tá vendo muitas vezes. Ok, a defesa foi muito boa, 4 interceptações, 9 interceptação do Diggs, Anthony Brown, eu achei, assim, foi um jogo muito melhor que o Anthony Brown fez, perto do que ele fez no... contra o Raiders.
Contra o Raiders não dá pra comparar, né? Qualquer um faria um jogo melhor, né? Mas foi acima da média dele na temporada, né?
Ele virou o disco, né? Ele tava num ponto, assim, que talvez fosse degringolar a temporada.
Sim, ele virou totalmente o disco. Você olha, ele foi nosso líder de tecos, né? No jogo, ele foi nosso líder de tecos. Então, assim, teve bons momentos da nossa defesa. O Parsons mesmo teve aquele teco que ele faz em cima... Teco não, né? Acho que não sei se foi sec, ou se só contou como QB hit em cima do Tyson Hill, que ele leu totalmente, perfeitamente a jogada do que ele tinha que fazer. E foi lá, saindo, parecendo uma... Aguatirei aqui em cima da presa e faz o teco em cima do cara. Ainda tem que melhorar muita coisa. O interior da linha defensiva ainda tá ruim. Quem sabe com a volta do Neville Gallimore pra esse jogo contra o Washington, isso muda. Porque, beleza, a gente tá tendo até de forma bem. Sendo bem feita o pass rush, mas quando é contra o jogo corrido, a gente tá sofrendo. Seja principalmente no meio da linha defensiva, a gente tá sofrendo no jogo corrido com isso. Então, quem sabe com a volta do Gallimore isso ajuda. E assim, com o Gregory também voltando, quem sabe a gente deixa muito mais o Parsons de linebacker e isso melhore a possibilidade de spy, porque eu não sei vocês, mas o Van Der Esch pra mim já deu, totalmente já deu. A gente tem que manter o Parsons, manter o Keanu Neal e preparar o Jabril Cox pra pensar na ser o terceiro homem de linebacker pra gente. Essa já é a minha opinião, tipo, já pensando no que vem, porque não dá pra pagar o Van Der Esch do jeito que ele tá fazendo, e acho que alguém postou foto no grupo dos assinantes. O cara tá gordinho, né? Meio final de temporada, pô. Ele não tem que estar com corpo de jogador quando tá chegando na training camp. Não pode um negócio desse.
Como diria o Plat, ele não tá competindo no CrossFit, né?
É tipo isso. Se ele tivesse competindo lá comigo, eu não sei se eu ia dar canseira nele, não, mas eu vi alguns ângulos de tackle do Van Der Esch bem ruim, né? E eu suspeitaria que se o Jabril Cox estivesse saudável, ele estaria ganhando alguns snaps em cima do Van Der Esch. Porque o Van Der Esch tá me lembrando muito o Jalen Smith, assim, no quesito de parece que tá jogando com preguiça, errando alguns ângulos. Tá me incomodando muito também. Eu acho que abre uma lacuna na posição de linebacker. Vamos ver como é que o Cowboys vai lidar com isso. Eu acho que não nessa temporada, né? Mas na temporada que vem, porque o Van Der Esch vai acabar o contrato dele. Keanu Neal acho que vai ficar sem contrato também. Então vamos ver se ele vai renovar ou não. E vamos ver o que o Cowboys vai fazer com o Micah Parsons, né? Porque o Cowboys pode chegar no fim da temporada, ok. Gostamos de você como defensive end, vamos manter só como defensive end. E aí abre uma lacuna na posição de linebacker, né? Quem vai ser o nosso linebacker? Ou o Cowboys vai, ok, vamos manter o Micah Parsons, mas ok, quem vai ficar do lado dele? A gente vai garantir que o Jabril Cox vai ser o titular. Então vamos trabalhar para trazer reservas que complementem eles. Ou, ok, Jabril Cox vai ser o reserva imediato. Então a gente vai precisar de um titular ali. Ok, vai ser esse titular. E aí, mas eu acho que isso é questão para off-season, né? Sobre o jogo, como eu comentei aqui, né? Cowboys foi pro intervalo ganhando por 13-6. E depois do intervalo, né, a gente foi 14-10 no segundo tempo, né? Mas como eu falei, se você olhar as campanhas, né, eu pelo menos eu me senti muito mais ameaçado pelo ataque do New Orleans Saints no segundo tempo do que no primeiro. Por outro lado, eu vi o ataque do Cowboys tendo muito mais problemas no segundo tempo, né? Eu acho que no fim do primeiro tempo, acho que foi quando o ataque do Cowboys conseguiu engrenar. E aí, compensação no segundo tempo, como eu falei, o Cowboys teve 7 campanhas no segundo... 8 campanhas no segundo tempo, só que uma foi o de ajoelhar, não conta. De 7 campanhas no segundo tempo, foram 5 punts, 1 interceptação e 1 TD. E sendo que o TD não foi com o Cowboys trabalhando até chegar na linha de 1 e conseguir o touchdown. Foi um touchdown longo. O Cowboys mal passou do meio de campo, né? Eu acho que tiveram problemas e, Diego, faltaram ajustes aí no intervalo pra lidar com esse time do New Orleans Saints? Ou você acha que tiveram ajustes, só que o Saints também fez ajustes melhores que a gente, por isso acabou saindo melhor nesse segundo tempo?
Plat, eu tenho certeza que faltaram os ajustes, ou os ajustes não deram certo. A gente viu, como vocês sempre comentaram hoje nos outros podcasts, que a gente tinha em jogos anteriores, em partidas anteriores, ajustes que davam muito certo pro segundo tempo. Não o segundo período, não, o segundo tempo. O segundo tempo, Dallas voltava muito bem e ajustava muito bem a partida. Há muito o que dizer, né? Mike McCarthy estava fora, o Dan Quinn não esteve na cabine que normalmente ele fica, observando exatamente. O fato assim, é que o ataque não conseguiu se reajustar. Se reajustar não, se ajustar, porque nunca esteve ajustado em nenhum momento da partida. E a defesa, por mais que a gente... Olha, que nem Funis falou, quem era o Spy? Quem foi o Spy? Foi, eu até acho que foi o Leighton Van Der Esch, que jamais poderia ser Spy. Não tem velocidade para ser Spy, né? Acho que o Micah Parsons jogou um híbrido ali de outside linebacker e linebacker. Enfim, nunca nós conseguimos parar o jogo do Hill. Nenhum momento. Então, o Sean Payton deu um baile como treinador, né? Eles chamam de out-coaching, né? Out-coach o adversário. Eu tenho total certeza que isso ocorreu. Pode ter sido por conta da ausência do Mike McCarthy na sideline. Pode ter sido pela ausência do Dan Quinn na parte de cima, né? Pode ter sido pela falta de ajuste do Kellen Moore durante os últimos tempos, mas sim, houve falta de ajuste para o segundo tempo. E eu tenho apenas um dado aqui que eu quero deixar claro para dar só uma esperança assim, para todos os torcedores. Até eu vejo que os assinantes agora estão perguntando ao mesmo tempo assim, se a gente tem chance de chegar no Super Bowl. Tem um dado muito interessante do Mike McCarthy que eu não sabia e que é interessante de lembrar. Mike McCarthy tem um handicap na liga bem alto, né? Ele tem um percentual de vitórias muito alto em relação à maioria dos treinadores. Enfim, é um treinador que quase sempre teve temporadas positivas com o Green Bay Packers e chegou, enfim, ao Super Bowl. Foi vencedor do Super Bowl. E ele tem o mês de novembro como o pior mês de desempenho, tá? Vou citar todos os meses. Em setembro, ele tem 63,7% de aproveitamento. Outubro, 67,3%. Novembro, que a gente vivia antigamente com o Tony Romo, o Romovember, né? O 43,7%, ou seja, perdendo um horror, né? 67% para 43% de aproveitamento. E dezembro, ele tem 68% de aproveitamento. É o melhor mês da vida de Mike McCarthy enquanto treinador. Que seja isso. A gente comentou no último podcast que ainda bem que terminou novembro, né? Que novembro foi um mês complicado para nós. Que seja isso, que seja assim. E até para citar janeiro para ele é de 66% de aproveitamento, muito maior do que novembro, de 43%. Então, que tenha sido isso, falta de ajuste, a ausência dele, a ausência do Dan Quinn lá em cima, né? Para observar bem as jogadas, como tipo um All-22. Enfim, eu não sei. Eu acho que faltou ajuste, sem dúvida alguma, porque a gente nunca conseguiu resolver os problemas do ataque, principalmente nós não conseguimos resolver o principal problema da defesa, que era parar o jogo do Rio. E em relação aos special teams, eu acho que tá de boa.
Ô, Diego, só pra brincar aqui, a gente termina setembro, né, o torcedor da NFL com a música de Wake Me Up, When September's End, e o torcedor de Dallas agradece porque a gente teve, acabou a November Rain da gente.
Cara, perfeita menção. November Rain é um mês longo, né? É uma música longa, né? Então foi um longo mês, um longo período que a gente sofreu e agora o December Feelings vai tudo ficar ok, né?
Nossa, novembro demorou uma eternidade, cara. Acho que quando o Cowboys perde jogos, parece que demora mais pro mês acabar. É impressionante. Novembro demorou. Não sei se você sabe, Diego, mas o recorde do deck em novembro é bem... Não só em novembro, mas no Thanksgiving. O deck acho que só ganhou na estreia dele, né? Como calor em 2016, acho que...
Ganhou porque eu tava no jogo, né? Porque senão nem isso, né?
Quer dizer, eu acho que ganhou esse mais um só. Mas de resto, cara, ele não ganhou mais. Você vê como é que o Cowboys parece que tá devendo, né? E era engraçado porque com o Tony Romo, o Cowboys brilhava em novembro e dezembro tinha uma queda. E com o deck é o contrário, né? Vai mal em novembro e dezembro, não sei. Dezembro, agora confesso que eu não puxei a lista aqui, mas...
Vamos ver como é que vai ser a combinação com o Mike McCarthy, né? Quem sabe seja uma boa combinação, né?
Exatamente, exatamente. Vinícius, o Dan Quinn como head coach passou no teste? Ou você acha que ficou devendo algumas coisas?
Olha, se a gente pensar que ele não fez nenhuma cagadinha nível Mike McCarthy e ainda venceu, né? Então, pra mim, acho que passou. Não foi aquela coisa assim, cara, ele tirou 10, mas a depender, né, pelo menos aqui em Cuiabá, muitas vezes a nota era 6. Digamos que ele passou com 6,5, ele passou de raspão, ganhou um pontinho extra pela vitória, tá aprovado como HC. Mas eu ainda prefiro deixar ele apenas como defensive coach, aí ele consegue focar totalmente só nisso. E não tem que ficar trabalhando a parte que um HC trabalha, que é basicamente o que o McCarthy faz hoje em Dallas.
Pois é, né? E ele, como ex-técnico do Falcons, né? Tava acostumado a jogar contra o Saints. Saints ou aquele ambiente ali. Infelizmente ganhou. Eu não sei como é que era o recorde dele em Atlanta contra o Saints, mas não sei se. Eu não sei se era positivo, mas com Dallas, felizmente foi. Então, qualquer coisa aí do McCourty, sobe o Dan Quinn aí que tá beleza. Mas vamos fechar do jogo, né? Vamos falar só do destaque e decepção. Diego, você quer falar primeiro?
Claro, Plat. Assim, o meu destaque. Eu ia falar o Micah Parsons, vou trocar, tá? Por um jogador que eu acho que vinha com um excesso de snaps, até na última partida contra Las Vegas, Raiders, ele acabou jogando menos, mas vinha de vários jogos ruins e que deu uma boa melhorada, ainda que o Hill tenha feito uma partida espetacular, sei lá. Enfim, ele saiu de 40% de snaps para 56% de snaps, com 4 tackles solos, né? 2 para perda de jardas e 1 QB hit. Para mim, Osa Odigwizua, que nós não falávamos mais nos últimos tempos, voltou a jogar bem e foi um fator muito importante para Dallas. Eu gostei muito da partida dele, assim como gostei de outros jogadores, mas eu gostei bastante da partida dele, mas mais por ele voltar a jogar bem. Eu estava até assim preocupado com a decadência, sei lá, física, técnica dele, e eu acho que ele se levantou. Do ponto de vista negativo, para mim, é Kellen Moore. Eu acho que, como eu disse antes, todos os holofotes vão voltar para ele.
Vinícius, vai com o Diego ou tem outros votos?
Ah, eu fico com o Kellen Moore também como destaque negativo. E eu comentei do Anthony Brown, então vou ficar com o Anthony Brown como destaque positivo. Ele teve um bom jogo, a gente tem que falar bem dele quando ele vai bem.
Belo votão.
Cara, eu vou falar do Zeke como decepção, porque eu acho que ele tá machucado. Eu acho que ele não tá 100%, na verdade, não sei se tá machucado. E ele não tá bem. E eu acho que ele precisa ser poupado. A gente pode falar mais um pouco dele daqui pra frente. Mas o Zeke não tá bem, ele tá correndo mal, e eu acho que pode ser uma mistura de chamadas ruins, com ele não tá 100%, com o Pollard em alta, eu tentaria poupar o Zeke, porque ele tava voando em janeiro. Em destaque, eu vou citar o Michael Gallup, cara, porque quantas vezes eu já não falei aqui que ele me lembra muito Dez Bryant em relação a características de jogo e tudo mais. E aquele touchdown que ele faz uma recepção com a ponta dos pés ali no cantinho da endzone, pra mim, cara, se ele tivesse com 88, eu ia falar que era o 10, porque foi uma recepção muito com a cara do Dez Bryant. Aquela. Muita cara. E, pô, eu sou muito fã do Dez Bryant. E ver um pouco do Dez Bryant, assim, no Gallup me anima muito como torcedor do Cowboys. Então, eu não tenho como não colocar ele como destaque.
Agora, Plat, assim, eu só gostaria de fazer uma ressalva esse teu voto no seguinte sentido, tá? Aquela recepção, eu sei que foi pra trás, conta como corrida do CeeDee Lamb, que quase faz touchdown. Se ele faz o touchdown, enfim, ou quase touchdown, é muito Dez Bryant também, né?
Semana 17 de 2014, o Dez Bryant fez um touchdown numa jogada igualzinha àquela, né? Passe lateral, só que ele faz meio que um stiff arm, joga o jogador de Washington no chão, parecendo um saco de batata, ele cai no chão e o Dez Bryant corre, sei lá, 70 jardas pra um touchdown. Uma coisa bem parecida também. E lembro, mas esse tipo de recepção do Gallup pra mim é assinatura e carimbo ali do Dez Bryant, que é muito parecido com o jogo que o Dez tinha. Mas agora falando do Cowboys em geral, a gente chegou a 6 jogos pós-bye week, né? Já tem 6 jogos daquele jogo contra o New England Patriots, né? Depois da bye week, na verdade. Até essa bye week, dos 6 jogos, o Cowboys terminou 5-1, né? Só perdendo o jogo de estreia pro Tampa Bay Buccaneers. E depois dessa bye week, mais 6 jogos, dessa vez um recorde de 3-3. Vinícius, o Cowboys desceu de patamar, assim, de um período pro outro? Você já não... Você acha que o verdadeiro Cowboys é aquele time antes da bye ou é o time que tá sofrendo agora nesses últimos jogos?
Não, o time de Dallas é o time antes da bye. O problema é que a gente também pegou muitos jogadores desfalcados, né? Tipo, a gente teve uma defesa muito desfalcada também, aí teve momentos sem Tyron Smith, Gallup, Cooper, entre outras coisas, que, né, se sair listando aqui é só tristeza. Não, é tanta tristeza que não vai caber num cartaz. Mas, infelizmente, a gente conseguiria pelo menos sair desses 6 jogos com uma derrota só. É aquela coisa assim, mais Dallas de acontecer, né? A gente não deveria ter perdido pro Raiders, a gente não deveria ter perdido pro Broncos, principalmente. O Raiders é até aceitável, mas pro Broncos, cara, a gente entrou muito de salto alto, né? O time mostrou que entrou de salto alto. A gente deveria ter ganho aquele jogo. E assim, contra o Chiefs, a gente jogou de igual pra igual, a gente jogou par a par com eles. É uma derrota que beleza, mas a gente poderia ter saído desse 3-3 para um 5-1 tranquilamente. E a gente estaria hoje muito mais tranquilo já lá, praticamente garantido não, mas muito melhor na busca por uma seed 1. Infelizmente, Dallas, como você, Plat, que torce pro Botafogo, a galera que torce pro Corinthians, a gente só sofre. Não vai ter temporada que a gente vai conseguir vencer tranquilinho. Não tem, é impossível. Em Dallas isso nunca acontece. Mais uma vez, a gente tá vendo isso rolando e rolando e rolando, independente de que ano for.
Pois é, cara. Eu não gosto de sofrer, não, né? Apesar dos meus times dizerem o contrário, eu não sou muito fã de sofrer, não. Só que desde vindo sucesso no final, a gente tolera o sofrimento, né? E vamos esperar que o Cowboys mantenha isso. Diego, eu comentei agora sobre o Zeke rapidamente. Só queria saber de você. Você pouparia ele pra essa próxima partida? Ele treinou 100% nessa quarta-feira. A gente não tem os relatórios do boletim de treino da quinta e da sexta, porque a gente tá gravando antes desses treinos. Então, mas considerando que a gente viu no jogo contra o Saints e como ele vem jogando nas últimas semanas, as entrevistas, você pouparia ele ou pra você, tipo, é uma sequência decisiva e o Cowboys, se ele pode estar à disposição, ele tem que estar à disposição?
Cara, eu acho esse jogo muito decisivo. Creio que esses 9, quase 10 dias de folga, quer dizer, entre uma partida e outra, vão ser muito importantes para ele, do ponto de vista físico, né, de descanso, enfim, desinchar a tornozelo, melhorar o joelho. Eu sei que são características completamente distintas, mas eu acho que seria o caso de não poupá-lo, mas quem sabe, não poupá-lo, eu digo, gente, retirar da partida, manter na partida, mas colocar mais snaps pro Pollard e quem sabe pro running back 3, que agora me faltou o nome agora. Assim, um mix maior, Corey Clayman, né? Eu acho que realmente o Zeke precisa de um tempo, mas o jogo é importante demais pra gente tirar ele, e eu não consigo tirar da minha recordação que a vitória em 2013 veio justamente num touchdown de um running back, nosso running back 1, da Michael Murray da época. Eu acho que o jogo lá é um jogo de uma grama natural, um jogo que precisa muito de running back, um jogo de inverno, então Zeke tem que estar no jogo.
Então vamos discordar aqui, porque eu pouparia ele, não colocaria ele em jogo, ou faria igual fez com a Mari Cooper, colocaria pouco tempo, ou isso, ou ele nem lidava com a viagem. O Cowboys tem uma sequência agora de mais dois jogos fora de casa, né? Eu sinceramente consideraria não colocar o Zeke pra deixar ele 100%, apesar desse tempo de folga. Vinícius, eu falei do Zeke como no Injury Report que ele treinou 100%, mas teve jogador que não treinou, né?
Isso aí, Prat, né? A gente já tá comentando de running back, e o Tony Pollard, que tá com um problema no pé, hoje ele colocaram no site do Dallas como sem participação no treino, né? Mas ele pelo menos fez aquela, tipo, re-rev work, né? Tipo, treino em cordas, aquela coisa bem leve, que é pra não estressar a lesão, porque, né, tem um jogo domingo aí pra chegar. E o Noah Brown, que foi um cara que ele nem entrou em campo, né, tá com um problema na virilha, e ele pelo menos nem entrou em campo. Então, diferentemente do Pollard, que pelo menos fez alguns exercícios e treinamentos de força pra melhorar a lesão. E a boa notícia é que Gregory tá treinando, Gallimore tá treinando, ainda não é nada certo, mas no treino de sexta-feira vai ter a decisão se eles vão para jogo ou não. Eu torço que sim, porque vai dar uma melhora na defesa totalmente... Vai dar uma cara na defesa também totalmente diferente a volta desses dois jogadores titulares.
Exatamente. Ao contrário, né, do nosso grandioso rival, o Washington Football Team, né, que é inclusive o nosso próximo adversário, eles estão tendo alguns problemas, né? O Montez Sweat foi testado para Covid e deu positivo, ou seja, tá fora do jogo. Além disso, o Logan Thomas não vai pro jogo, né? Eu não...
O Thomas tá fora da temporada também já, né?
Colocaram ele no Injury Report, no Injury Reserve.
Mas eram 3 semanas, não?
Não, pô, mas é a segunda vez que ele tá na IR.
Isso, recolocaram, né? Entendeu?
É, se ele é recolocado, tá fora da temporada.
E sobre jogadores lesionados, né? Jogadores na lista de lesionados, o Cowboys tem a volta de dois jogadores, né? Tanto o Randy Gregory quanto o Neville Gallimore foram colocados meio que... Eu não sei se foram colocados, mas eles meio que foram, entraram na janela, assim, pra voltarem a treinar, saírem da lista de lesionados e voltarem a treinar, e tudo indica que eles vão jogar contra o Washington, né? é possível que a gente tenha defesa 100% pra esse jogo, né? Quanto tempo a gente não via isso? Acho que nunca, né? Porque na semana 1 a gente já tinha desfalque por conta da pré-temporada. Então, em que momento a gente viu uma defesa sem lesão? A defesa titular, né, no caso. E não é comum, né? E vamos torcer pra que isso aconteça, porque aí a gente consegue ver, tipo, analisar o potencial de fato dessa defesa e também do ataque, né? Agora com a Mari Cooper tendo uma semana seguida de treino, não vai ter mais snaps limitados como teve contra o Saints. Vamos ver como é que o Cowboys vai se portar. Diego, pra você vencer significa ganhar a divisão. Cowboys é o primeiro colocado da NFC Leste. E o Washington, né, ele tava com uma sequência, tava em último, chegou a ficar em último na divisão e conseguiu uma sequência de vitórias bem expressiva, né? E agora é o segundo time tá na segunda posição da NFC Leste, né? E tá meio que tirando o cangote do Cowboys ali, né? Esperando um tropeço para encostar de vez e até brigar pelo título. Você acha que o Cowboys vencendo já sacramenta que a divisão é nossa ou você acha que ainda tem água para rolar nisso aí?
Não, eu acho que esse é o jogo mais decisivo da divisão. Eu não esperava chegar num jogo como esse. Eu achei que Giants fosse chegar melhor do que Washington. Achei até que de repente Eagles pudesse dar mais trabalho nesse ponto, né? Embora Dallas já pudesse ter garantido essa divisão nesses últimos 4 jogos aí, com 3 derrotas, né? Eu digo, antes do Saints. Esse jogo é muito decisivo. Por isso até que a minha condição de não poupar o Ezekiel Elliott. Tanto o fato de ser fora de casa, o fato de ser num jogo com grama, né, que precisa dessa fisicalidade. Mas fundamentalmente que, na minha opinião, a vitória nesse jogo afunda o Washington. E é o primeiro jogo de Dallas fora de casa, né, dentro da divisão. Tem mais essa. Mas enfim, afunda o Washington e nos coloca como campeão da divisão.
Matematicamente, a gente não garante a divisão, né, é claro. Mas levando em consideração que a gente vai ganhar do segundo colocado da divisão fora de casa, e a gente ainda vai ter outros jogos contra ele em casa, né? A gente vai jogar contra, nessa sequência, a gente ainda vai jogar contra o Giants fora, o Washington em casa e o Eagles fora de casa. Além do Cardinals em casa também. Mas eu acho que dentro da divisão a gente vai subir para 3-0 no recorde dentro da divisão. E eu acho que isso é muito expressivo, ainda mais considerando que contra esse rival direto a gente ainda tem um jogo em casa. Então eu acho que vencendo esse jogo a gente vai encaminhar muito bem o título da divisão. Muito bem. Pra encaminhar esse título da divisão, Vinícius, a gente tem que falar do rival, né? E eles vêm de 4 vitórias seguidas. Ganharam do Tampa Bay Buccaneers, né? Que foi um dos times que a gente não conseguiu vencer. Ganharam na casa deles, forçando o Tom Brady. É um jogo muito ruim, um jogo com muitos turnovers. E com o Heineken jogando bem, né? Pra você, o que que levou o Washington a ter essa virada de jogo, né, no meio da temporada, né? Porque de um time basicamente pensando em draft, eles agora estão disputando ou o título da divisão com a gente, ou no mínimo uma vaga em Wild Card, né?
Não, e no momento eles são, acho que o sexto, né, na conferência. Se colocar no momento, eles já estão em HC. Lógico, ainda falta algumas semanas. E eu até fui olhar contra quem eles venceram esses últimos 4 jogos e fiquei, caraca, eles venceram dos Bucks. Se eu não me engano, perderam, logicamente, mas no ano passado, quando foram pros playoffs, já foi um jogo bem apertado pro Bucks vencer o Heineken. Então, assim, tá virando uma pedra no sapato em cima dos caras. E tiveram 2 jogos super apertados de 17 a 15 em cima do Raiders e do Seahawks. É surpreendente. E assim, eu acho que passa principalmente pela defesa, que voltou a jogar bem, não, mas tipo, está chegando ao patamar que era esperado deles do começo da temporada, porque o hype defensivo em cima de Washington era gigantesco. E até pra mim, porque assim, o front seven deles é muito forte. Praticamente a linha defensiva inteira deles são jogadores de primeira rodada. A gente tem o quê? O Gallimore, primeira rodada. Isso quando ele for jogar ainda. De resto, ninguém mais é primeira rodada na nossa linha defensiva. Os caras são todos primeiras escolhas. Mostra um baita diferencial. E no começo teve muito... Eles estavam muito ruins defensivamente e isso mudou. Seja no front seven, seja na secundária. E transformou em 4 vitórias seguidas e essa preocupação que dá na gente agora. A gente tava até semana passada, era preocupação, era o Eagles. Vendo o Hurts jogando bem, né? Só que aí os caras vai lá, parecendo uma montanha-russa, sobe e desce, e o Washington não. O Washington começou mal, beleza, mas agora eles estão subindo o degrauzinho, tipo, estão numa boa escalada, não tá sendo essa montanha-russa como o Eagles. De toda forma, é bom tomar cuidado, porque a gente não pode querer preocupação em final de temporada, porque agora todos os jogos praticamente de divisão, né? A gente tirando o Cardinals, e só tem jogo de divisão agora, então é vencer ou vencer.
Diego, essas ameaças que o Washington apresenta, né, eu acho que o lado defensivo deles é uma coisa que pode incomodar o Cowboys. Além do Taylor Heinicke, né, que tá me surpreendendo, tá jogando bem. Eu acho que, inclusive, o Washington pode parar de buscar um quarterback e tentar acreditar no Heinicke, né, justamente pelo que ele vem jogando. Como que o Cowboys pode minimizar essas ameaças, né? A gente tá vendo um ataque do Cowboys muito insosso, muito frágil, muito previsível. Onde você acha que, por exemplo, o ataque ou a defesa, o que a gente tem que fazer para conter esses problemas que o Washington tá dando pros adversários?
A gente pode falar em três situações. Situação número um, Taylor Heinicke, né? Ele tem um baita braço. Vamos combinar? O cara tem um baita braço, ele pode, assim, não ter grande experiência, talvez não vire um franchise quarterback, mas ele tem chance de ser isso e tem um baita braço. A volta de Randy Gregory, né? E, enfim, o segundo jogo do DeMarcus Lawrence, ele pode ser fator decisivo do ponto de vista do pass rush. O pass rush nosso precisa minimizar esse perigo sem dúvida alguma. No segundo ponto, ainda falando com o Taylor Heinicke, né, mas já colocando aéreo, nós vamos ter um duelo sensacional entre o Terry McLaurin e o Trevon Diggs. E esse duelo é um duelo, assim, daqueles da NFL filmar todos os lances, porque realmente são dois jogadores fantásticos, né? O McLaurin é um jogador que é uma ameaça constante. Claro, tem outros wide receivers no time, mas esse é o grande wide receiver, e acho que Dallas tem que colocar o Trevon Diggs na marcação dele. E o Trevon Diggs é muito agressivo, como o Vinícius falou antes, ele preferiu tentar o Platt agora, né? Preferiu tentar o fumble do que a... Mas claro, que era a situação do jogo, né? Do que o Teco. Mas eu acho que o Trevon Diggs, nós não podemos tirar um instinto dele, né? Mas ele tem que ser inteligente nesse jogo, de não só buscar o turnover, como também buscar a marcação. Vai ser um jogo muito estudado, fora de casa, e esse duelo é um dos grandes duelos da partida. E por fim, eu creio que o Antonio Gibson é um problema para nós. Nós estamos enfrentando graves situações do ponto de vista do jogo corrido, e vamos ver até que ponto o Neville Gallimore e o segundo jogo do DeMarcus Lawrence vão influenciar na melhoria da nossa linha defensiva para bloquear o jogo corrido. Para mim, são esses três pontos que a gente tem que explorar.
Bons pontos. Eu concordo com você. Acho que dá para atacar esses três pontos e neutralizar as ameaças deles, né? É deixar o jogo muito mais favorável pra gente.
E outra, Prat, não, só até acrescentando o Diego, eu vi esses alguns momentos atrás, né? Tipo, um pouco antes do podcast começar, a defesa deles é a 30ª pior no jogo aéreo e a 3ª melhor no jogo terrestre. Se a gente utilizar um Zeke baleado e um Tony Pollard que quarta-feira tá com um problema no pé, eu não sei o quanto a gente vai ter a porcentagem bem maior de passes do que de corrida, né, nessa semana.
O Kellen não pode ser óbvio nesse jogo, né? A gente tem que ser vai ter que ter um coordenador ofensivo que não seja óbvio. Mas é, sem dúvida alguma, alguma coisa do jogo corrido nós vamos precisar.
Ah, com certeza, com certeza. Mas eu acho que isso pode ser uma situação, né, Vinícius? Eu ia te perguntar justamente em relação a onde que o Cowboys precisa capitalizar, né? Quais são as fragilidades de Washington que o Cowboys precisa em cima para ganhar o jogo. E essa da corrida é uma... Do jogo corrido, do jogo aéreo, né? Acho que isso já indica pelo menos um pouco do caminho, né?
Sim, sim. Indica como a gente tem que pensar no plano ofensivo, né? Se a defesa deles é tão ruim no jogo aéreo e a gente tá com os nossos três recebedores bem, a Mari Cooper não vai ter limitação de snap e tudo mais, é bom a gente, assim, logicamente, igual o Diego falou, a gente não pode deixar 100% óbvio que vai ser só face. A gente tem que utilizar o jogo corrido mesmo não entrando. Mas pode ser que a gente veja um deck um pouco mais, tendo que soltar um pouco mais esse braço do que mais de 30 passes, não sei, coisa que ele não tá fazendo ultimamente.
E não acha, Vinícius, que concordando contigo, que o ponto do ponto de vista do Amari Cooper ter mais snaps vai deixar o Dak Prescott mais tranquilo pro jogo?
O Amari Cooper tendo mais snaps puxa muito mais a marcação pra cima dele, deixando o resto da galera, né? Não? Deixando todos os outros recebedores um pouco mais livres.
E ele como bola de segurança, né?
Sim, sim. Isso aí.
Acho que acima de tudo, cara, é um jogo importante. É um jogo que o Cowboys precisa se impor e se consolidar como, cara, nós somos de fato o melhor time da NFC Leste. Apesar dos tropeços, do time estar com alguns problemas, eu acho que esse é o jogo para levantar a moral e ganhar na casa dos caras, sacramentar a divisão e mostrar até pro resto da NFL, olha, a gente tropeçou, mas agora a gente tá com o time completo e sim, somos um dos melhores times da liga. Eu acho que essa é uma oportunidade para fazer isso. Eu acho que o Cowboys precisa aproveitar justamente exatamente isso. Thiago, você quer falar a sua bold palpite?
Bora, Plat. Minha bold, jogo em Washington é jogo de pouca pontuação, jogo dificílimo. Nossa rivalidade, é claro que do ponto de vista de ódio, parece que a gente tem mais do Eagles, né? Mas o Washington é um time que decaiu muito nos últimos anos, do ponto de vista dessa grande rivalidade, mas é a rivalidade histórica, né, de Dallas. Enfim, eu creio que nós teremos um 31-27 e a minha bold é que o Zeke faz mais de 100 jardas e 2 touchdowns. Jardas corridas, tá, Plat? Só pra deixar.
A defesa sendo a terceira melhor em jardas corridas, o Zeke vai mandar lá pra casa do cara.
Bold é bold, né, Vinícius? Bold é bold, né?
Ele quer ganhar a bold estourando a banca. Vou falar minha bold aqui. Eu vou falar aqui, nossos running backs. Tá, vou falar do Pollard. Vou falar do Pollard. O Pollard vai ter mais jardas recebidas do que o McLaurin vai ter. Eu acho que o Cowboys vai conseguir usar os running backs ali em screen, em passe curtinho. E o Pollard vai conseguir ter mais jardas que o Terry McLaurin.
E o Vinícius preocupado com a minha bold, né?
E eu acho que vai ser um jogo um pouco apertado. Eu vou apostar em 20-13 pra gente. Agora é você, Vinícius.
Vou manter o placar igual foi da semana passada, vai ser 27-17. E mais uma vez, não tendo o Zuerlein errando algum field goal, mas essa não é a bold. A bold vai ser não estourar cano dentro do estádio de Washington essa semana.
Essa é a maior bold de todas, né?
Cara, e o Vinícius acertou o placar da semana passada?
Eu acertei?
Boa pergunta.
Eu também não sei. A gente vai ter que ouvir o podcast da semana passada pra ver isso aí, né?
Eu não me lembro, mas você tá dizendo que tá repetindo o placar, acertou?
Não, repetindo porque o jogo passado foi 27-17, pô.
Ah, não, ah, tá.
Aí, ó, a interpretação de texto também foi... Subiu o nível.
Queria
também
ver
agora.
Qual era do Vinícius e qual é a música que ia tocar, né? Tá preocupado também, até pra botar no headphone aí depois, pô.
Não, mas assim, de forma séria, a bold vai ser que o Dalton Schultz vai ter a maior quantidade de jardas entre os recebedores.
Ok. Olha, eu espero que venha a vitória, de preferência ganhando bem, de preferência sem nenhum cano de esgoto caindo nos jogadores de Dallas ali, porque... E, cara, o FedEx Field é um estádio relativamente novo, né, cara? Não era pra estar descambado do jeito que tá. Eu acho que é um estádio, tipo, desse século já, tipo, depois dos anos 2000 que o estádio foi construído e tal. E, pô, pra estar meio que caindo aos pedaços assim, é falta de cuidado do rival, né? O que esperar de um time que nem nome tem, tá cheio de escândalo, né? Tá complicada a situação do lado de lá. Diego, você falou que eles são os nossos maiores rivais, mas eu não consigo ver uma rivalidade tão grande assim. Eu acho que justamente pela fragilidade de Washington nos últimos anos.
Mas eles forçam isso, né, Plat? Eles gostam de dizer que são os nossos maiores rivais.
Cara, eu vejo muito, cara, vindo dos rivais, toda semana que o Cowboys contra um rival de divisão, eles ficam, essa semana é beat Dallas, eles ficam fazendo um escarcéu em cima da gente, que tem que ganhar de Dallas, e pro Cowboys é tipo, ok, é mais uma semana, é mais um jogo de divisão, tipo, mas não é aquela coisa tipo, meu Deus do céu, temos que ganhar, é nosso maior rival. O rival que eu mais odeio é o Giants. Apesar do Giants estar mal há muito tempo e ter diminuído um pouco isso, eu continuo torcendo pro Giants continuar na lama que está. Que, na verdade, eu desejo o pior deles. O Eagles não fica muito atrás e o Washington, cara. Tem vezes que eu sinto mais pena de Washington do que raiva, assim, de rivalidade. Poucos momentos do Washington, desde que eu comecei a torcer, eu senti essa raiva de Washington, essa vontade, tipo, porra, desejo o maior insucesso do mundo. Quando o Cowboys não tá disputando a divisão em alguns anos atípicos, tipo 2020, 2015, que QB se machucou, a gente já sabia que a temporada já era. Dos rivais, que o Washington ganha, que é o menos piorzinho, e tá beleza. E é o que a gente tem certeza que não vai fazer nenhuma graça em playoff, vai só jogar e passar vergonha. E sempre foi o que aconteceu, então, por isso que nunca me incomodaram. Mas eu acho que a galera das antigas não gosta muito de Washington, né?
Faz tempo que eu não olho até o Wikipedia, assim, de Dallas, né? Mas o Wikipedia de Dallas falava que Washington e Dallas era a maior rivalidade. Inclusive, a maior rivalidade havia sido escolhido, né, como a maior rivalidade da NFL. Eu tenho pra mim como a maior rivalidade o Eagles, e olhando olhando o Twitter, assim, fica muito claro que a maior rivalidade de Dallas é contra o Eagles, mas enfim. E eu também não gosto do Giants, eu não sei qual é a do Vinícius também.
Eu acho que o Eagles é atualmente, assim, o maior rival, até porque década de 2000 eles sempre foram muito bem e tal. É que eu peguei o fim dos anos 2000, começo dos anos 2010, né, que Cowboys ficou anos sem ganhar do Giants em Dallas e isso me machucou muito, mas eu acho que no geral, assim, o time que mais disputou a divisão com o Cowboys foi o Eagles, né, e eu acho que isso aflora mais a rivalidade.
Mas qual é o ódio do Vinícius que eu não sei ainda, hein?
O ódio dele é com o calor de Cuiabá.
Pois é, tá derretendo tudo lá, né?
Eu nem vou falar que tá tudo grudando aqui enquanto a gente fica conversando. Eu tô sentado na cadeira e tá pregando costas, perna e tudo mais. Assim, se vierem para Cuiabá, não venham em períodos... em qualquer período do ano. Então, vindo no meio do ano, que é o menos pior. Venham no período do inverno, só.
Vinícius põe a frigideira ali no asfalto, ela já esquenta, já frita o ovo ali mesmo. Precisa nem de fogão. Nessa época do ano aí, o calor que faz é brincadeira. E olha que o Rio de Janeiro não fica muito atrás, não. Mas esse ano, sendo mais específico, cara, tem feito frio, assim. Tipo, outubro, novembro. Até, tipo, hoje choveu. Não fez tanto calor assim quanto você espera de um dezembro, janeiro no Rio de Janeiro, não.
Tipo o jogo do Bills ontem, mais ou menos assim, né, Plat?
É, tipo isso. Ontem não, né? O jogo foi segunda.
Segunda, perdão.
Os ouvintes vão ficar se matando aí pra saber que dia a gente grava e tal. A gente fala do Injury Report de quarta-feira, aí você fala de um jogo que foi ontem. Eu falo que a gente ainda não sabe o Injury Report de quinta. Até a gente fazer aquela matemática, é o meme da Nazaré, né? Aquelas contas de matemática na cabeça, assim, até descobrir que dia a gente tá gravando.
Soma tipo Casagrande, assim, né? Soma do Casagrande tá tranquilo.
Exatamente. Mas acho que é isso, né? Vamos ficando por aqui. Aquele abraço, tamo junto e Go Cowboys!